Agora nós vamos fazer contato com a Rubiane Creus, ela que é servidora pública, e vai falar um pouquinho para a gente nessa conversa sobre o projeto Coletivo Sobreviventes. Rubiane, bem-vinda à CBN, bom dia!
Bom dia, Marcelo. Que alegria falar com vocês aí de Cascavel. Eu morei em Cascavel 20 anos, a minha filha caçula nasceu aí em Cascavel. Semana que vem estaremos em Cascavel, eu e o Sérgio. E quando a Letícia entrou em contato, a produtora de vocês, eu tenho uma história com a Letícia. Eu estudei com a Letícia no ensino médio, gente.
Olha,
olha só. Como que a vida é maravilhosa. E quando eu comecei a faculdade de jornalismo, eu comecei aí na Univel, a Letícia foi minha professora, e olha como esse mundo é maravilhoso. E estar aqui hoje falando de um projeto tão lindo, que nasceu de uma vontade minha, lá em 2023. O que acontece, Marcelo? Eu sou servidora pública da Justiça Eleitoral há 18 anos, e sempre fiz parte da alta administração, da alta gestão, fazendo campanhas de prevenção ao assédio, de comunicação humanizada. E nessa trajetória eu passei por um assédio moral muito complicado, que me adoeceu, me afastou do trabalho por um tempo. E eu sempre muito ativa, criativa, gosto de inovar, eu sou da comunicação, a minha formação é em direito, em jornalismo. E depois eu fiz uma pós em psicologia para entender o fenômeno assédio no ambiente do trabalho. Então eu me vi sozinha lá em 2023, quando eu falei, não, espera aí, temos que entender o que, que acontece, por que, que pessoas adoecem outras pessoas no ambiente do trabalho. E aí eu fui estudar esse fenômeno do assédio, eu fiz várias formações, uma pós em psicologia, depois eu fiz uma formação em felicidade corporativa, também para entender violências nos espaços de trabalho, e agora eu faço um mestrado na PUC Paraná, que estuda o assédio moral no serviço público como uma afronta ao direito da felicidade na saúde e bem-estar das mulheres e uma relação com o suicídio, sabe? E aí, nessa correria toda, eu sou sempre muito ativa, proativa, e foi uma forma, Marcelo, que eu encontrei de sobreviver, sabe? Porque eu me vi ali, ó, apesar de ter muito estudo, muito conhecimento, eu me vi sozinha. Porque o assédio, quem denuncia o assédio, sobretudo as mulheres, é muito estigmatizado e passamos por um tabu. Somos silenciadas, o assédio moral é normalizado. O assédio moral, num ambiente de poder, ele é tido como... a pessoa está de veio forte hoje, não dormiu bem, ela é assim mesmo, mas as pessoas adoecem nesse caminho. E foi aí que eu entrei com um grupo de servidoras públicas do país todo, mulheres maravilhosas, que eu conheci, inclusive, pelas redes sociais, porque a minha rede social hoje, que é Rubiane Creus no Instagram, nós somos mais de 25 mil pessoas ali falando de assédio todos os dias. Eu comecei a gravar todos os dias e eu percebi que era um assunto que gerava muita pauta, muito sofrimento. As mulheres vinham conversar comigo e eu falei, meu Deus, eu não consigo dar conta sozinha. E aí eu me reuni com mulheres servidoras públicas do país todo. No início, a ideia era unir mulheres do Poder Judiciário. Eu sou do Poder Judiciário da União. Mas aí as mulheres foram chegando. Muitas professoras, mulheres que trabalham em prefeitura, em câmaras, do país todo. O que é muito interessante, pela dor, nós unimos as nossas coragens. E aí nós fundamos o Coletivo Sobreviventes, agora no mês de outubro. Já somos quase 400 mulheres nesse coletivo. Hoje nós temos uma rede social, já fica aqui o convite para todas que estão nos ouvindo. Eu sei que a audiência da CBN é maravilhosa. Na época, quando eu trabalhava aí em Cascavel, era Justiça Eleitoral, na época das campanhas, era aparecer na CBN ou na Rádio Colmeia, que os eleitores iam para o fórum. Já agradeço aqui o Renato Silva, a Viviane, que são nossos amigos do coração. Então, eu faço esse convite para você, mulher, servidora pública. Se sente sozinha no assédio? Acha que você está enlouquecendo, que ninguém entende a sua dor? Nós, do Coletivo Sobreviventes, nós entendemos. Nós nascemos para fortalecer mulheres, resgatar, Marcelo, a autoestima daquela mulher que passou por um assédio no trabalho, ou que ela está em violência no trabalho, porque as mulheres adoecem e elas se culpam. Então, a primeira parte é que você não acredita que você está passando por um assédio, depois você coloca a culpa em você mesma, como que eu deixei isso acontecer comigo? E aí vem toda aquela fase do luto, do adoecimento. Muitas mulheres, inclusive, elas pedem exoneração, demissão do trabalho. Muitas, infelizmente, têm um adoecimento assim perene, não conseguem sair daquela situação em que o assédio as colocou. Então, o Coletivo Sobreviventes, ele nasceu primeiro como um espaço de escuta dessa mulher. Nós vamos acolher essa mulher, porque nós que estamos nesse coletivo, todas nós passamos por uma violência no ambiente do trabalho. E todas nós estamos nesse caminho de juntas encontrarmos novamente uma vida feliz, plena e abundante. E é o que eu sempre falo, gente. É possível, sim, ser feliz de novo no trabalho após um assédio.
Rubiane, eu gostaria que você pudesse descrever um pouco situações que podem configurar o assédio moral dentro do serviço público, porque assim, às vezes ali a mulher, a vítima, a funcionária pública, devido à pressão do trabalho, às responsabilidades do cargo, enfim, a gente sabe que o poder público ele demanda muito trabalho, ele demanda ali uma responsabilidade muito grande. Só que não podemos confundir o que é responsabilidade do cargo e tudo aquilo que está inerente às funções das pessoas com o que acaba passando ali dos limites e configurando assédio moral, posteriormente até assédio sexual. Então eu gostaria que você pudesse descrever para nós situações que configuram assédio moral.
Olha só, Marcelo, o mundo ele está em constante alteração. Então, muito daquilo que não era assédio moral, vamos começar pelo moral, né? Lá atrás, 5 anos, 10 anos, na época dos meus pais, hoje já configura assédio moral. Por exemplo, qualquer tipo de humilhação em que a pessoa se sentiu prejudicada no trabalho pode ser considerada o assédio moral. Vamos com casos práticos do dia a dia. Nós sabemos que todo trabalho, empresa pública ou empresa privada, é tudo muito corrido, tem metas, tem que entregar resultado, muitas vezes envolve uma carga financeira, mas eu sempre falo assim, que até para demitir é possível ser humanizado. O que a gente vê? Reuniões com 5, 6, 10 pessoas, 15 pessoas, reuniões ali em que a chefia expõe aquela pessoa, seja porque não alcançou as metas, seja porque fez alguma ação que aquela chefia não tenha gostado, isso não pode mais acontecer. Esse dia eu recebi uma pessoa que ele falou assim, ô Rubiane, mas eu chamei a atenção de todos na reunião, não foi só de uma pessoa. Então ele cometeu assédio moral contra todas as pessoas. Então, quando você tem aquela regra básica, sabe? O respeito, Marcelo. Como que é o respeito? Como que eu vou me comunicar de forma humanizada? Eu vou chamar a minha equipe e vou conversar porque não atingiu a meta. Vamos expor tudo o que está acontecendo e perguntar para aquela equipe como que nós vamos melhorar aqui para atingir a meta. O que nós não podemos é fazer ataques ao trabalho, aquele constrangimento, aquela humilhação. O que nós vemos hoje no serviço público, as atividades são retiradas daquela pessoa, a pessoa fica isolada, não é chamada para reunião, não recebe mais e-mails. Às vezes a pessoa estava à frente de algum projeto, ela é deixada de lado. E muitas vezes o assédio moral ele ocorre quando não há perda de salário. A pessoa permanece no cargo, mas as atribuições foram retiradas. Isso é uma forma de assédio moral muito comum e as pessoas não sabem. Outra forma de assédio que a gente tem visto muito, no serviço público existem os cargos de comissões, cargos de confiança, não tem problema. Nós sabemos que é de livre exoneração e livre admissão. Mas, novamente, a forma de você demitir ou exonerar uma pessoa deve ser feita de forma humanizada, jamais de forma que humilha aquela pessoa. A perseguição no ambiente do trabalho. Então, nós vemos muitas microagressões diárias que vão minando a saúde emocional e mental daquela pessoa que vai ficando introvertida, que vai deixando aquela vontade de ir trabalhar, porque o assédio moral, ele é muito difícil a comprovação, porque justamente são microagressões diárias. O que não dói na Rubiane pode doer no Marcelo. Por isso que eu sempre converso com as instituições. É preciso uma capacitação, um letramento anti-assédio de forma continuada. E o mais importante, nós temos que achar um jeito de colocar os gestores da alta administração numa salinha, trancar a chave, para poder falar agora, nós vamos aprender sobre o que é assédio e o que não é. Porque o que eu tenho conversado é assim, Marcelo, a Rubiane não sabia que era assédio. Porque são muitas, são dezenas de exemplos que podem, sabe, ser assédio, e nós também temos formas de enfrentar, de prevenir. O que que a gente vê hoje? A gente vê até cinco gerações trabalhando juntas numa repartição, num espaço. Então, eu tenho 47 anos, eu sou de uma geração. Então, na minha unidade, eu tenho um colega de 60 anos e eu tenho o meu estagiário de 20. Então, assim, quando você escuta uma pessoa falar, nossa, isso é mimimi, porque eu trabalhava desde os 12 anos, 12 horas por dia, nunca reclamei e estou saudável. Tudo bem, ok, naquela época era possível. Hoje não é mais assim. Hoje as pessoas, elas têm o direito, garantido por lei, por exemplo, de ter a desconexão do trabalho. Você que tem uma equipe, fica mandando o WhatsApp de segunda a segunda, sábado, domingo e feriado, faça uma reflexão. Precisa mesmo enviar esse WhatsApp no domingo? Ou eu posso segurar um pouquinho, fazer uma anotação aqui no meu caderninho, no meu celular, para eu me lembrar de falar com a equipe na segunda-feira? Sabe, Marcelo, o que a gente vê é assim: você não tem mais aquela separação, né, da vida particular, do descanso e o trabalho, porque nós estamos sempre conectados. Então, assim, e o assédio moral, ele traz uma consequência gravíssima para a saúde mental da pessoa. Os dados estão aí. O Ministério Público do Trabalho, o Ministério da Saúde, a Organização Mundial de Saúde, eles apresentam dados, gente, mensais. Só em 2024, mais de 500 mil afastamentos decorrentes de depressão, de assédio, de ansiedade relacionados ao trabalho. Isso dados que nós recebemos notificação. E os casos subnotificados? Então, assim, é todo um cuidado, porque o assédio, ele não atinge apenas a pessoa no seu individual, ele atinge a empresa, a instituição como um coletivo. Porque a pessoa adoecida vai pegar uma licença saúde e vai ter um prejuízo naquela organização. E a pessoa que passa por um assédio, é o que eu falo, ela nunca mais será a mesma. Você vai ter que encontrar formas de resgatar quem foi você um dia, aquele profissional dedicada, competente, porque a gente cai novamente. A autoestima da pessoa, sobretudo as mulheres, que as mulheres são as que mais sofrem assédio no ambiente do trabalho, isso aí são as pesquisas que indicam, né? Também eu acho que há uma subnotificação. Isso daí é um outro ponto que eu quero estudar um dia, porque eu acredito que os homens, eles passam sim por assédio, mas eles não falam, porque vocês têm toda essa parte, nossa, eu sou guerreiro, né? Que vergonha que vai ser se eu falar, e você é fraco, o homem não chora. Então, assim, eu falo assim, eu, Rubiane, não vou ver um ambiente livre de assédio ainda. Talvez as minhas netas. E é por elas que eu estou aqui, sabe? Nesse movimento, nesse coletivo, porque o que eu passei, eu sei. E eu sei que eu sozinha tive que redescobrir uma forma de sobreviver e de viver bem e feliz de novo.
Rubiane, para quem está nos ouvindo, nos acompanhando e está conhecendo o projeto agora, quais são as ações concretas, quais são as atividades que o Coletivo Sobreviventes realiza e proporciona?
Olha só, nós começamos mês passado, fizemos a nossa primeira reunião com mulheres. Nós tivemos já 32 mulheres ativas e nós temos hoje, assim, o Coletivo Sobreviventes, Ele está na rede social, no Instagram, Coletivo Underline Sobreviventes. Tem um formulário. A pessoa entra lá no Instagram, segue a gente, preenche esse formulário para saber o nome, qual órgão você é. Esse formulário vem para a gente, vem para a nossa equipe, para a nossa diretoria, e a gente vai incluir essas mulheres num grupo, numa comunidade do WhatsApp. E nós temos um calendário mensal de reuniões. Essa reunião, eu sempre gosto de falar, é uma casa virtual de acolhimento. A mulher que quer participar dessa reunião online, são reuniões mensais online, de 2 horas. A mulher está ali para fazer o que ela quiser. Se ela quiser apenas ouvir, se ela quiser ligar a câmera, se ela quiser contar a sua história. Nesse primeiro momento, nós estamos como acolhimento, porque a sua história é a nossa história também. Mas para 2026, nós estamos já fazendo parcerias com instituições, com universidades. Eu já estou em contato com profissionais na área da advocacia e da psicologia, para que possamos, numa grande rede de voluntários, atender mulheres servidoras públicas que elas não têm condições ou de ser atendida por um psicólogo, porque a gente sabe, gente, tudo é caro, o remédio é caro. Hoje, você ter o patrocínio de um advogado, se essa mulher precisa, também tem custos. Então, o coletivo, ele nasceu como um espaço de acolhimento, orientação, fiscalização dos ambientes de trabalho. Nós queremos participar de audiências públicas, de eventos, com palestras, com letramento, porque esse é o movimento pela vida.
Rubiane, eu acho que a sua experiência, a sua formação, a sua experiência pode responder aqui a pergunta do nosso ouvinte, o Machado. Ele trouxe um relato pessoal aqui dizendo que ele trabalhou numa empresa por mais ou menos uns 30 anos e sofreu assédio moral, mesmo ele ocupando um cargo de gerência. E aí ele traz aqui a seguinte pergunta: se há todo esse acolhimento, esse trabalho agora, a partir do projeto para servidoras públicas, no caso da iniciativa privada, o que pode ser feito em situações como esta?
Novamente, Marcelo, iniciativa privada ou a pública, o que a gente tem que ter é, dentro de cada unidade, locais de atendimento, de acolhimento e de encaminhamento dessa pessoa. O que que a gente vê hoje na prática? Campanhas lindas, missão, visão e valores, mas nós vemos RH e as unidades de gestão de pessoas, muitas vezes coniventes com a pessoa assediadora e com a instituição que é omissa, que silencia, que esconde aquela problemática da violência no trabalho. Então, o que que a gente tem que fazer hoje? Novamente, você que é uma empresa privada, tem que ter um letramento anti-assédio, tem que levar pessoas, como nós estamos aqui falando, para que, de forma contínua, tenha um esclarecimento. Eu sempre falo, gente, conscientizar hoje é muito pouco. A gente precisa conscientizar e agir. Então, como que você, empresa, vai fazer? Você vai fazer um planejamento para 2026, porque a pauta assédio moral, assédio sexual, é uma pauta que impacta diretamente, não só na saúde da pessoa, como nos próprios lucros daquela empresa, porque a pessoa vai se afastar, ela vai ter um prejuízo, vai ter que ter uma substituição, a pessoa pede uma demissão, vai ter que contratar outras pessoas, tem que treinar. A pauta de assédio é uma pauta estratégica em qualquer instituição. As pessoas não veem isso, as pessoas pensam em campanhas, mas se o coletivo interno está adoecido, toda a organização perde.
E para finalizarmos a nossa conversa, Rubiane, eu acho que um dos desafios dentro desse campo é o ato de tomar a coragem e denunciar, seja no serviço público ou na iniciativa privada. Porque às vezes, quando a pessoa, a vítima, ela constata que está passando por um assédio moral, vem aquele questionamento: mas para quem eu vou denunciar? Quem eu devo procurar? Porque na maioria das vezes esse assédio é cometido por superiores, por pessoas que estão acima dela no cargo da empresa. Então ela se pergunta: olha, mas quem eu vou procurar? E agora, o que é que eu faço? O que você diria nesse assunto?
Para as mulheres que são servidoras públicas do Poder Judiciário, o CNJ, que é o Conselho Nacional de Justiça, tem uma Ouvidoria Nacional da Mulher. Então, se você que está me ouvindo agora, você digitar no Google CNJ, Ouvidoria da Mulher, lá tem um formulário. Eu inclusive, usei esse formulário em 2023. Foi ali que eu comecei a pensar nas dificuldades do assédio, porque em que pese eu tivesse toda a formação jurídica, eu advoguei no início da minha carreira, eu não conseguia achar, eu falei assim, gente, e agora? Eu vou para onde? Porque dentro da empresa, dentro do tribunal, por exemplo, eu sou do tribunal, Poder Judiciário da União, na época eu fui conversar com a corregedoria, com o pessoal da gestão de pessoas, com a RH, e eu vi que eles também estavam perdidos. Então, hoje, assim, nos tribunais, a maioria de tribunal, eu imagino que muitas empresas tenham as chamadas comissões de assédio, de enfrentamento à discriminação. Então, você que está passando hoje por um assédio, você desconfia que seja um assédio? Primeiro, verifica, na sua organização, tem uma ouvidoria da mulher? Você pode confiar na ouvidoria da mulher da sua instituição? Tem um setor de RH que você possa conversar? Tem uma comissão de assédio, uma comissão de saúde? Dá uma investigada. Se não tem nada de publicidade nessa instituição, nesse tribunal, já está errado, porque geralmente uma instituição humanizada tem que ter assim aquelas folders, placas, para a pessoa saber que ali é um local de escuta. Ah, mas eu estou perdida, não sei. Digita lá, Ouvidoria da Mulher, CNJ, lá tem o formulário, tem o passo a passo, foi por ali que eu comecei a minha luta, a minha caminhada, e aí começa todo um trâmite de acolhimento, de orientação, Marcelo.
Muito bem, então, Rubiane, então finalizamos aqui a nossa entrevista, só reforça para nós, por favor, o Instagram do Coletivo Sobreviventes.
É coletivo_sobreviventes.
Muito bem. Rubiane, muito obrigado pela sua participação aqui no CBN Cascavel. Muito sucesso para o projeto.
Muito obrigada. Abraço a todos.